Disse Jesus: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
São 3:40, mais um Superação no ar, também pelo Facebook, Rádio Coração 95 FM, agora aumentando a audiência da Rádio Coração e além de tudo assistindo, isso é muito bom. E o Superação de hoje eu trouxe uma pessoa mais que especial, né? O Mato Grosso do Sul conhece, pode-se dizer assim, com certeza conhece o Mato Grosso do Sul, mas especialmente a Grande Dourados e região. É um grande esportista, um grande comunicador, um grande jornalista e um grande amigo, uma grande pessoa. Antônio Neres, boa tarde, seja muito bem-vindo. Tudo bem, meu irmão?
Boa tarde, Osair, que alegria. Um abraço pro Elton, uma satisfação enorme. Obrigado pelo convite, a sua bondade, generosidade, essa acolhida. E a Rádio Coração nos proporciona coisas incríveis, né? A sua programação, o seu conteúdo. E aqui eu me sinto mais que em casa, entendeu? Muito feliz pelo convite e vamos realmente encarar essa enorme responsabilidade, que não é uma responsabilidade qualquer.
Ô, Antônio Neres, a gente falava que você entrevista muitas pessoas, né?
Exatamente.
Já perdeu as contas, né?
É, com certeza.
Eu também já perdi, mas a gente não gosta de ser entrevistado.
É, porque você fica no outro lado, né? Então, o hábito de você entrevistar e de repente quando você fica no outro lado
não é, tão
é uma
simples.
Coisa estranha, não é simples,
não
é muito complicado.
É muito complicado.
É difícil.
Não é fácil, mas hoje você, como você disse, está se sentindo em casa. Nós vamos conversar um pouco sobre a sua superação e junto à história de vida, o que, que aconteceu. Mas Antônio Neres, onde você nasceu e como é constituída a sua família que você nasceu?
Bom, eu nasci em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no ano de 1957, de uma família realmente humilde, realmente sempre cobrou o equilíbrio e a honestidade, né? Os meus pais, o meu pai falecido, a minha mãe, que ainda hoje, graças a Deus, nos brinda com a sua vida, e aquela coisa que veio também bem familiar, né? Respeito o espaço dos outros. É quando o pai estava conversando com um amigo, você não podia passar na frente, você tinha que pedir licença, chamar de sempre de senhor e respeitar bastante essa questão da hierarquia familiar. Você conversar, dialogar e às vezes até colocar com você o seu pensamento, a sua opinião em relação às questões, mas a decisão sempre vinha dentro desse aspecto da hierarquia. entendeu?
Isso deu muito certo a vida inteira.
Ah,
né?
Com certeza.
Falta um pouco isso hoje, né?
Eu acho que falta. Eu estou plenamente convencido que falta essa questão. Porque as coisas mudam, cada tempo tem aí as suas características, as suas peculiaridades, mas eu sou daquela época das antigas, em relação, sobretudo, a pai, mãe, e respeitar o espaço do outro.
Você teve irmãos?
Ah, sim, 10 irmãos. O total.
10
irmãos.
Que maravilha.
Sou mais velho, aí 4 infelizmente nos deixaram, né? E os demais estão todos nesse propósito, né? De trabalhar, de ter Deus dentro do coração, de olhar a vida com bons olhos e procurar plantar alguma semente, né?
Tá certo. E como foi a infância do Antônio Neres? Você...
Ah, uma infância sofrida.
Foi?
Sofrida.
Conta pra nós.
Dificuldades. O meu falecido pai, foi um homem que é um espelho, né, para todos nós, mas um homem muito trabalhador, e o início foi trabalhar na roça, foi lutar, foi perseverar para cuidar de tantos filhos, né? Então o meu pai, num determinado momento da vida, ele tinha que cuidar da lavoura dele e tirava 2 ou 3 dias por semana para trabalhar para outras pessoas, para melhorar, entendeu? Para trazer o pão de cada dia para a família, né? E cerca, e serviço pesado mesmo. Então, muitas vezes a gente viu o pai chegar naquela situação, naquele cansaço físico, exaustivo.
Sim.
Uma vida muito difícil. A gente, criança, acompanhou essa luta, essa perseverança, né? Mas, sobretudo, exemplos magníficos de uma pessoa honrada.
Tá,
né?
Certo. Você começou a estudar com quantos anos?
Ah, eu comecei a estudar com 7 anos, 8 anos, mais ou menos.
Tá certo. Você gostava de estudar, Antônio Neres?
Ah, gostava. É? As pessoas achavam que eu era muito estudioso, que eu tinha muita facilidade para assimilar, para aprender.
Que bênção, né?
Então, eu sempre tive o privilégio de ter bons professores e de ser sempre um aluno muito aplicado, muito dedicado. A família cobrava também esse empenho. Eu fui realmente bastante dedicado, poderia ter sido mais, nesse quesito de estudar.
Você teve uma outra profissão na sua juventude? Como era a sua juventude antes de ser jornalista?
Olha, a primeira profissão foi vender quebra-queixo, né?
Vender quebra-queixo?
Eu era muito menino, gostava de jogar futebol, e aí um vizinho, compadre do meu pai, ele fabricava o quebra-queixo, né? E aí a gente pegava aquela bandeja e saía vendendo o quebra-queixo. Aí ganhava a comissão, X%. Foi o primeiro trabalho, né? Fui, vendi bilhete de loteria esportiva na época, porque naquele tempo não era como hoje, que tem as lotéricas, você tinha que preencher, mandar para São Paulo,
sim,
e esperar no sexto ou sábado que retornava. E ganhava, desculpa que eu estou um pouco afônico, e vendedor de sorvete, enfim, lavoura, colheita de algodão, amendoim, tudo isso aí eu tive, foi uma experiência muito boa.
Tá, e com quantos anos você veio para Dourados?
Olha, eu vim para Dourados com em torno de 14 para 15 anos, foi quando eu vim para Dourados.
E aqui você continuou os estudos?
Olha, a história é o seguinte, a minha família de Minas, primeiro meu avô, Idelfonso, veio para, naquele tempo era Vila Glória, em 12 de outubro de 58. Foi quando meu avô veio, que chegou em Vila... Então...
Faz 59 anos?
Vila Glória, exatamente. Foi quando meu avô veio. Aí o meu avô conheceu um senhor chamado José de Azevedo, ex-prefeito. E aí, passado um tempo, né, essa colônia federal, esse grande projeto de reforma agrária do Getúlio Vargas, o meu pai ficou em Minas Gerais, né? Os outros tios vieram com o avô na frente, e aí ele escrevia, a comunicação era carta, vem que aqui é terra boa, tem muita terra e tal, e tal, e tal. Quando foi 61 para 62, a gente veio, uma viagem com uma loucura. Nós demoramos 7 dias.
Nossa, que viagem
de Minas Gerais aqui. Uma lata de farofa, entendeu? Exatamente, uma viagem sofrida. A gente chegou em Dourados, e Dourados a gente partiu para diante, era mato.
Era muita terra vermelha, mato, né?
E aí nós chegamos na Vila Glória e fomos a cavalo até a 17ª linha, hoje de Rodápolis.
Ah, é?
E ali a gente se instalou.
Ah, você morou lá então?
Moramos lá. Ali foi uma vida dura, difícil, né? Porque...
E fazia o que na época?
O meu pai era... Eu era criança, né? O pai era um desbravador, então eles se reuniam lá os amigos, os vizinhos, e num trabalho de mutirão, todo mundo se ajudava, né?
E aí você só estudava na época ou fazia alguma
coisa? Nem estudava ainda, era muito criança, né? Muito depois, criança. Aí com o tempo que eu comecei a estudar. Então eu brincava, fazia alguma coisa, aquelas lides do final da lenha, ajudar a tratar as criações.
Era o dia a dia, o cotidiano.
Era o dia a dia, exatamente. Rios, enfim, uma vida difícil, absolutamente difícil, mas uma vida
digna, né?
Digna, com certeza.
Tá certo. Antônio Neres, bom, você já falou o que você fazia, vendia o que mesmo?
Quebra-queixo foi o primeiro.
Quebra-queixo. Quantos anos você tinha na época?
Ah, uns 8 anos.
8?
8, 9 anos.
Aos 15 anos, 16 anos, o que você fazia?
15 anos, bom, com 14 anos eu fui trabalhar de servente de pedreiro, fazer concreto. Era o serviço mais pesado que tinha. Então, aí duas pessoas, você tinha que pegar aquela vasilha, aquele recipiente, colocar o concreto, o cimento, a areia e trabalhar em construção civil.
Tá.
Serviço extremamente pesado, extremamente desgastante, mas...
Sol quente, né?
Sol quente.
Mas aí você continuou estudando?
Continuei estudando. Aí eu já dedicando...
E onde que você estudava?
Fátima do Sul.
Faculdade foi feita lá?
Faculdade, eu fiz faculdade aqui em Dourados fiz em Marília. Eu estudei na Unigran e Marília eu fiz jornalismo. Né?
Jornalismo?
Jornalismo.
Agora você namorou cedo e casou cedo, né? Como que foi essa questão?
Ah, eu 18 anos. 18 anos.
Não é tão cedo, né? Eu fui mais cedo que você um pouco.
Exatamente. Mas a mulher é aquela coisa, né? Mas o homem, 17, 18 anos, né? A gente, talvez você não tivesse aquele equilíbrio para assumir tamanha responsabilidade. Mas naquela época você namorava e geralmente, né, a primeira namorada, quando se não surgisse algum percalço, algum problema, casamento, né?
E aí, você casou-se com quantos anos?
Casei com 18 anos.
E o que aconteceu?
Bom, eu casei com 18 anos, com 19 anos eu fui pai. É da minha filha, a primeira filha, Josiane. E quando a minha filha tinha 1 ano, a minha esposa faleceu.
Faleceu?
Faleceu. Ela teve um problema, era uma pessoa que tinha muito saudável. Teve a primeira vez que ficou doente, nem gripe não pegava.
Nossa.
Aí, de uma hora para outra, ela foi conduzida ao hospital Santa Rosa, na época, aqui em Dourados. E, infelizmente, ela não resistiu. E aí foi um baque tremendo, 20 anos, 21.
E como foi para você, com uma filha pequena, enfrentar tudo isso?
Ah, foi uma loucura.
Superar isso aí, como
uma loucura,
foi?
Uma loucura. Que o impacto...
Onde encontra forças?
Deus.
Deus,
não,
né?
Tem outro caminho, né?
Não tem outro caminho.
E, aliás, a gente, num período aqui, hoje eu faço uma retrospectiva, eu tinha absolutamente tudo para dar errado, né? Porque você cria um misto de revolta, de indignação, e em alguns momentos você questiona até Deus por conta das coisas que acontecem. Mas seguramente foi Deus, porque eu fiquei um período desnorteado, absolutamente desnorteado, sem saber para onde seguir. Né?
Nossa.
Aí a filha ficou com a avó materna. Né? Porque eu tinha que correr, trabalhar, sobreviver,
não tem como, né?
Estudar, não tinha como, e não tinha como pagar alguém também, né? E aí a vida continuou. Foi uma vida marcada por acontecimento, mas sempre, Osair, Deus colocou pessoas, né? Pessoas.
Então, são os anjos, né?
Os anjos. Uns amigos meus, vários amigos, né? Mas eu poderia citar família Capuano, aqui de Dourados, ali da Vila Maxwell. Várias vezes eles foram na minha casa e me convidava para ficar na casa deles. Você está sozinho, você está... Tá. Então, aquele alimento, aquela solidariedade, aquela coisa que nos momentos mais difíceis, alguém pegar na sua mão. Fala, vem comigo, vamos lá na minha casa e tarará. Enfim, aquilo ali foi um suporte emocional, psicológico muito significativo nesse momento dramático, né? Sofrido e marcante, negativamente falando, na vida, mas de alguma forma também Deus sabe que faz um grande aprendizado também.
Tá certo. E você ficou muito tempo viúvo?
Fiquei 4 anos.
4 anos.
4 anos. Entendeu? Fiquei 4 anos viúvo, aí eu já porque o rádio, a história do rádio, eu fui na Rádio Clube, minha primeira experiência de radialista. Mas desde criança eu era apaixonado pelo rádio, né? Aquela coisa do rádio, de ser radialista. Eu ouvia o rádio, a Rádio Nacional de São Paulo.
Isso era tudo para nós, né?
Exatamente,
nossa,
era tudo.
Era tudo.
E aí aquele desejo, aquela certeza que eu ia ser radialista, alguma coisa me dizia.
É?
Quando foi, eu já estava em Dourados, porque de Fátima do Sul, construção civil. Quando a obra que o pessoal, família Saldívar, viu, que me trouxe para Dourados, uma família tradicional daqui. Quando terminou a obra lá, que eles construíram um colégio em Fátima do Sul, o falecido Fred Saldívar, que deu nome ao estádio Douradão, ele era o meu patrão. E eu era um menino ainda, tinha 16 anos aí, mas ele certamente viu alguma qualidade, porque de todos os funcionários que trabalhavam na obra, o único que ele convidou para vir para Dourados foi eu. Aí me trouxe. Aí eu trabalhei um tempo aqui na construção civil, e um domingo, ouvindo o rádio, tinha uma chamadinha da Rádio Clube que estava precisando de radialista, eu queria dar oportunidade e tal. Eu nunca havia entrado numa emissora de rádio.
Nossa.
Eu cheguei na rádio com a maior cara de pau e perguntei se estava precisando de radialista. Aí me conduziram para falar com José Guerreiro, velho Tatal, que era um nome estupendo da equipe da rádio. E aí eu acho que ele viu alguma coisa, principalmente da minha força de vontade, e me deu uma oportunidade. E ali eu fiquei de ajudante ajudante geral ali do esporte. Entendeu? Mas não falava em microfone. E aí, naquele momento, eu tinha que trabalhar muito, aí eu pedi as contas lá na construção civil. Encontrei um emprego em uma churrascaria, na frente do Biratã, churrascaria Cantina Gaúcha. Primeiramente ajudante de churrasqueiro, depois churrasqueiro, garçom, tudo, para conciliar. Porque aí dava para conciliar e eu fazer o trabalho do rádio. E ali foi o início, né, em relação ao rádio. E depois de um período eu saí. Aí veio, no ano de 79, a Rádio Berlim. Aí eu já tinha alguma experiência e fui para Fátima do Sul. Conversei com o dono e ele me deu emprego, entendeu? E aí eu me dediquei, né? E conquistei com trabalho e com bondade das pessoas, porque eu sempre tive a felicidade de contar com bons companheiros que me estimularam, né?
Isso é importante, né?
E aí eu toquei a bola para frente de toda essa minha...
Tá certo.
Entendeu? Basicamente isso aí.
Quantos filhos você tem?
5.
Você já é avô ou não?
Sou avô.
Já é? Tem neto?
Tem neto.
Quantos?
2.
2.
É.
Muito bem, quem está na audiência, o Júnior Silva, mandando um abraço para você, teu companheiro do
grande
mundo do
companheiro,
esporte,
viu?
Né? Da jornada. E o Isomar também, Galeano, mandando um abraço para você.
Um abraço pro Isomar. O Isomar que me deu a carona, né? Porque o filho foi para a faculdade com o carro e o Isomar me deu a carona, me trouxe até aqui.
Tá certo. Antônio Neres, inclusive hoje tem um recado aqui que diz que hoje a Rádio Clube está completando 60 anos.
60 anos.
Alguém está falando, Marildo fala que hoje a Rádio Coração completa 60 anos, onde tudo começou, né? Começou mesmo aqui em Dourados e a Fundação Terceiro Milênio tem todo um carinho,
isso,
uma história com a Rádio Clube, por isso existe a Rádio Coração hoje, começamos tudo lá. Você lembra, né?
Eu lembro, no período que vocês faziam o trabalho lá, por sinal, um trabalho magnífico, eu integrava a equipe de esportes da Rádio Clube.
Exatamente, foi, né? Lá que a gente se conheceu.
Foi lá que a gente se conheceu, e realmente a Rádio Clube foi onde tudo começou.
É uma escola, né?
Uma escola. Tanto é que tem o slogan lá, que é a Beth, que é a Rádio Mãe.
Rádio, né? Mãe, concordo a com a Beth Salomão, né?
Isso.
Amigo, você escolheu uma música, qual é a primeira música que você escolheu pra gente ouvir hoje, que marcou sua história, sua
Olha,
vida.
Essa música marcou e ela tem uma mensagem, ela tem uma coisa que, entendeu, que me emociona toda vez que eu ouço essa música.
Sim.
Uma música do grande Moacir Franco.
Qual que é?
Balada para as Mãos, ou Balada das Mãos.
Vamos lá então,
Antônio? Gostaria que você e os ouvintes prestassem atenção no conteúdo dessa letra.
Com certeza, pelo nome, eu já ouvi alguma coisa, mas vamos ouvir essa linda canção. Estamos no Superação com Antônio Neres. Daqui a pouquinho você vai saber muito mais.
Olhos faltarem um instante da vida, se o coração vacilar, retardando a batida, se o teu corpo cansado curvar-se vencido na estrada comprida, na batalha perdida, tuas mãos, só tuas mãos, gêmeas no riso e na dor, manterão sempre acesa a luz. votiva do amor. Mãos que se juntam na prece no momento supremo, quando no altar duas vidas se juntam também. Mãos que abençoam o filho que parte talvez para sempre, e depois vão tecer um casaco de lã para o neto que vem. Mãos que dão lenitivo aos que foram vencidos na vida, mãos que nunca recusam um gesto perdão. Mãos que arrancam das cordas de um violino nervoso e agitado a música divina que torna todos os homens irmãos. Mãos que após o silêncio que cai sobre a vida que cai, juntam em silêncio aquelas que um dia também foram mãos, também foram mãos, também foram mãos.